Hoje, dia em que estou escrevendo, é 25 de janeiro, o último dia da semana da unidade. Devemos continuar a concentrar-nos e a rezar pela unidade e pela reconciliação porque esta é a mensagem básica de a verdadeira vida em Deus. Lembram-se de quando, há alguns anos, Jesus me fez esta pergunta:
Que casa é mais importante, a tua casa ou a minha casa?
A resposta que lhe dei foi: Vossa casa, Senhor.
Reaviva minha casa, embeleza minha casa e une minha casa.
Este foi o seu apelo, esta é a mensagem de AVVD. Desde então, todos nós trabalhamos arduamente para seguir suas instruções, trazer almas que estavam espiritualmente mortas para a vida e para o aprisco, unindo-as a Jesus. Trabalhamos arduamente para unir as diferentes igrejas para edificar o corpo de Cristo e viver a unidade na diversidade, levando uma mensagem ao mundo e a todas as igrejas de que a unidade é viável. Reunir cerca de 21 a 24 igrejas em todas as nossas peregrinações é obra de Deus. As Escrituras dizem para trabalharmos juntos para continuarmos a edificar o corpo de Cristo e embelezá-lo, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A unidade das igrejas curará e consolidará a igreja trazendo paz ao mundo. Ao nos reconciliarmos uns com os outros, também nos reconciliamos com Deus, o que pode fazer com que Ele evite ou diminua o castigo de fogo, que é agora tão iminente. Pelo poder divino, Ele se aproximou de nós para que pudéssemos conhecê-lo e entendê-lo, levando nossa alma a uma verdadeira devoção e a um verdadeiro amor por Ele. Ele nos confiou suas divinas mensagens numa época em que Satanás tenta fazer com que o mundo provoque um cisma mais profundo dentro dele e caia ainda mais no vício, na perversão, no ódio, na corrupção e na divisão. Ele entrou na igreja entre seus pastores para dividi-los a fim de que se insurjam uns contra os outros, enfraquecendo, deste modo, a igreja e o que ela representa. Esta é a obra de Satanás antes do retorno de Jesus. Isso me faz lembrar quando Cristo me explicou onde e como ele gostaria que eu o servisse. Ele me disse, então, com tristeza em sua voz, que me enviaria para um mundo onde o rejeitam, o açoitam, onde cospem nele e o recrucificam. Um mundo hoje corroído e apostatado. Venho tentando descobrir e entender o que o Senhor quer de mim nestes dias. O desejo que ele coloca em mim, nestes dias, é lembrar a todos que seu retorno é iminente e que o mundo passará por maiores tribulações. Ele me lembrou de continuar rezando as duas orações que ele nos deu, uma em 13 de novembro de 2006 e outra em 28 de novembro de 2009. A terra tremerá e sairá de seu eixo. Em 18 de fevereiro de 1993, o Senhor nos deu um aviso. Ele disse que, se o mundo continuar no seu pecado e não se arrepender e se a igreja permanecer dividida, aflições, aflições, aflições cairão sobre a terra e sobre todas as pessoas da terra. Em 7 de janeiro de 2008, Nossa Mãe Santíssima também nos deu uma mensagem muito severa dizendo que estamos muito próximos dos acontecimentos preditos por Nosso Senhor para a humanidade e que estão às nossas portas. Acontecimentos catastróficos que são causados pela apostasia do mundo, pela divisão da igreja e pela falta de amor. Não se ouve nenhum arrependimento vindo de um mundo ímpio. Estes acontecimentos são o resultado de um mundo que rejeita a palavra de Deus e o próprio Deus, um mundo que não se arrepende. O rancor, a hipocrisia e a impiedade da humanidade trarão o fogo de Deus sobre nós. Nossa Mãe Santíssima disse que a terra está em perigo e sofrerá com o fogo e que a ira de Deus não pode deter-se por mais tempo e cairá sobre esta geração porque o homem se recusa a romper com o pecado. Que a misericórdia de Deus, em todos esses anos, foi para atrair a ele o maior número possível de almas, estendendo seu braço para salvá-las, mas só algumas pessoas entenderam e ouviram. E que seu tempo de misericórdia não vai durar muito mais. E está chegando a hora em que todos serão postos à prova e a terra vomitará, de seu interior, rios de fogo e as pessoas do mundo compreenderão sua insignificância e sua impotência por não terem tido Deus nos seus corações. Ela disse que Deus é firme e fiel à sua palavra. Chegou a hora em que a casa de Deus será posta à prova e aqueles que rejeitaram sua misericórdia experimentarão o fogo de Deus. Sobre aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, ela disse que o julgamento que virá pelo fogo não será tão severo para eles, pois, em seu espírito, gozarão do chamado de Deus que os trouxe à vida. Mas esta não é a única mensagem que me foi dada sobre como o mundo sofrerá se não fizerem as pazes com Deus e não se arrependerem. Há várias mensagens e visões do fogo que, em breve, virá sobre nós. Aqui está um extrato da mensagem de 18 de fevereiro de 1993.
O sexto selo está prestes a ser aberto e sereis todos mergulhados na escuridão e não haverá iluminação, pois a fumaça lançada do abismo será como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o céu ficarão escuros, e de meu cálice de justiça, eu vos farei semelhantes a serpentes e víboras, eu vos farei rastejar sobre vosso ventre e comer poeira, nesses dias de escuridão. Eu vos esmagarei contra o solo para vos lembrar de que não sois melhores que as víboras, e sufocareis e asfixiareis em vossos pecados.
Isto mostra que, de algum modo, a gravidade da terra irá mudar.
Em minha ira, pisarei em vós, em minha cólera, vos esmagarei. Vedes? Meus quatro anjos estão parados ansiosamente, agora, ao redor de meu trono, aguardando minhas ordens. Quando ouvirdes os estrondos do trovão e virdes os clarões dos relâmpagos, sabei que a hora de minha justiça chegou. A terra tremerá e, como uma estrela cadente, se moverá de seu lugar, removendo montanhas e ilhas de seus lugares. Nações inteiras serão aniquiladas. O céu desaparecerá como um pergaminho que é enrolado, como viste na tua visão, filha.
Tive uma visão em que eu olhava para fora de uma janela. Era dia. De repente, a terra começou a tremer violentamente debaixo de meus pés. O chão subia e descia. O terremoto era de 8 graus e não parava. Olhei da janela para o céu porque ele estava perdendo a luminosidade. Eu olhava fixamente para os céus enquanto ficavam mais escuros a cada segundo, até se transformarem em noite total. Então, vi as estrelas caindo, ou melhor, parecia que elas se deslocavam rapidamente no horizonte. Do oriente para o ocidente, parecia que estavam saindo dos céus. Depois, o tremor parou e houve uma escuridão ameaçadora. Vi que havia uma luz fraca em meu quarto. Olhei para fora da janela, mas havia apenas umas 3 ou 4 casas que tinham luz em toda a cidade.
Uma grande agonia sucederá a todos os cidadãos, e ai dos incrédulos. Ouve-me, e se os homens, hoje, te disserem, Nhá! Mas aquele que vive terá misericórdia de nós, tua profecia não vem de Deus, mas de teu próprio espírito. Diz-lhes, embora tenhais a reputação de estar vivos, estáis mortos. Vossa incredulidade vos condena porque vos recusastes a acreditar em meu tempo de misericórdia e proibistes minha voz de se difundir através de meus porta-vozes para avisar e salvar minhas criaturas. Morrereis também como os maus. Quando a hora das trevas chegar, eu vos mostrarei vosso interior, virarei vossa alma do avesso e quando virdes vossa alma tão negra como carvão, não apenas experimentareis uma aflição como nunca antes, mas batereis em vosso peito com agonia dizendo que vossa própria escuridão é muito pior que as trevas que vos rodeiam. Isto revela o modo como nos julgaremos segundo a nossa consciência, uma iluminação da consciência, como nós chamamos a isso. É assim que exibirei minha justiça às nações. E todas as nações sentirão meu veredito quando essa hora chegar. Tornarei a vida humana mais escassa que nunca. Então, quando minha ira for aplacada, estabelecerei meu trono em cada um de vós, e juntos, a uma só voz, um só coração e uma só língua, vós me louvareis, a mim, o Cordeiro. Por hoje isso basta, minha vassula. Não sejas amarga com teu próprio povo, nem perturbes teu coração, alma. Eu te mostrarei ao mundo como sinal de unidade. Serás contestada e rejeitada. Mas agora sabes por quê? Porque a unidade não é acolhida, assim como o amor não é acolhido em muitos corações, falta sinceridade. Vem, nós.
Sim, meu Senhor. A seguir estão as duas orações que Jesus nos pediu para rezarmos. 13 de novembro de 2006. Oração de arrependimento e libertação. O Senhor disse:
Minha vassula, a paz esteja contigo. Eu me alegro quando vens a mim dessa forma. Quando falares em meu nome, que a assembleia dos fiéis se consagre a mim, que eles se arrependam perante mim com estas palavras: Senhor, vós me suportastes todos estes anos com meus pecados, e mesmo assim, vos compadecestes de mim? Desencaminhei-me em todos os sentidos, mas agora não mais pecarei. Tenho-vos ofendido e sido injusto, não mais serei assim. Renuncio ao pecado, renuncio ao demônio, renuncio à iniquidade que mancha minha alma. Libertai minha alma de tudo que é contrário à vossa santidade. Suplico-vos, Senhor, que me liberteis de todo o mal. Vinde, Jesus, agora, vinde habitar em meu coração. Perdoai-me, Senhor, e permiti-me descansar em vós porque sois meu escudo, meu redentor e minha luz, e em vós confio. A partir de hoje, eu vos bendirei, Senhor, a todo momento. Repude o mal e todos os outros deuses e ídolos porque sois excelso sobre todo o mundo, transcendendo, de longe, a todos os demais deuses. Com vosso braço poderoso, livrai-me da doença, livrai-me de me tornar um prisioneiro, livrai-me das perturbações e subjugai meu inimigo, o demônio, vinde depressa em meu socorro, ó Salvador. Amém.
28 de novembro de 2009. Oração de súplicas. O Senhor disse:
Dirige-te a mim, Vassula, deste modo. Terno Pai, não lanceis vossa ira sobre esta geração. Para que todos não pereçam. Não lanceis aflição e angústia sobre vosso rebanho. Pois as águas secarão e a natureza definhará. Tudo sucumbirá à vossa ira sem deixar vestígios. O calor de vosso sopro incendiará a terra, transformando-a numa desolação. Do horizonte, uma estrela será vista. A noite será devastada. E cinzas cairão como neve no inverno, cobrindo vosso povo como fantasmas. Tende misericórdia de nós, Deus. E não nos julgueis severamente. Lembrai-vos dos corações que se alegram em vós e vós neles. Lembrai-vos de vossos fiéis. E não deixeis que vossa mão caia com força sobre nós. Mas, antes, em vossa misericórdia, erguei-nos. E ponde vossos preceitos em cada coração. Amém. Quando eu repreender esta geração, minha ira recairá sobre os apóstatas, posso perdoar seus erros e seus pecados, mas ainda terão que ser feitas grandes reparações. Agora o Altíssimo pronunciou suas palavras mais uma vez e o veredito anunciado dependerá de vossas orações, geração, de vossas obras de misericórdia, de vosso amor e de vossa partilha.
Caros amigos, vamos tentar com mais ardor agradar a Deus e seguir suas instruções e, como ele sempre costumava dizer, hoje ele diz a nós: não tenhais medo. Em Cristo. Vassula.